Garanta que você tem todos os players na sala na hora que você vai criar uma política e criar um procedimento e uma regra.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um LikeCast. Eu sou Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um caminho, uma jornada, algo muito especial que certamente vai te ajudar a construir programas de compliance vencedores e vai te ajudar a entender que mesmo dos momentos de crise a gente pode encontrar o ponto de partida para um cenário muito melhor. Então, o episódio de hoje da crise ao programa de compliance é o que nós já vamos conversar em alguns instantes e eu estou muito feliz. Quero te dar as boas-vindas depois de um congresso internacional de compliance que foi fantástico. Não sei se você pôde estar conosco por lá, mas foi um encontro de 3 dias muito especial, gente. Realmente, se você esteve conosco, obrigado. Fico muito feliz de ter encontrado tanta gente legal, tirado foto com as pessoas. Foi um encontro assim, realmente a gente vê tudo isso que a gente constrói do lado de cá sendo entregue para vocês de uma maneira que traz a transformação. Traz gente para perto, gente boa, e realmente foi um encontro especial, assim, foi algo muito, muito, muito bom. E estivemos juntos. Ó, a Kátia Veloso já está por aqui dizendo que o congresso foi maravilhoso e que ainda está arrepiada. É verdade, Kátia, que legal que você está aqui. Foi um encontro muito bacana. É o ponto alto do compliance no ano na América Latina. Se você esteve conosco, obrigado. Se você não esteve, prepare-se para 2026, porque será ainda mais especial. E eu vou te falar, eu sempre encontro muita gente e eu ganho às vezes uns presentes, está lá em cima, eu não vou conseguir pegar. Mas eu queria agradecer ao Renato Anaya, que esteve lá conosco, ele disse que sempre escuta nosso LikeCast aqui também. Pô, obrigado pela gentileza, ele me deu rodinhas de skate de presente, veja só como é a vida. Ganhei rodas de skate, que é algo que para mim tem muito valor e a gente bateu um papo por lá, ele fez essa gentileza, eu fiquei muito feliz. Renato, obrigado. Gente, vamos ao papo de hoje. Antes de mais nada, é claro, lembre-se, like no vídeo, siga like e avalie o LikeCast na sua mídia de áudio favorita aí. Para a gente entrar no papo, eu preciso fazer mais um aviso. Nesta semana, semana curta, com feriado, parece que nada acontece. Acontece sim, neste momento nós estamos preparando algo muito importante para quem quer estudar na LEC, quer obter a certificação profissional em compliance anticorrupção. Se esse é o seu caso, você quer se certificar, você deve fazer o seguinte: eu vou deixar uma lista aqui, ó. Na verdade, não é uma lista, é um link no nosso chat do YouTube, que também estará na descrição do episódio posteriormente, para você acessar as pré-inscrições da turma de férias do CCA. O que que é isso? Historicamente, a gente sempre vê um acréscimo na procura pelo curso de não, acréscimo de procura, né? Pelo curso de compliance anticorrupção durante o mês de julho. É comum que as pessoas queiram aproveitar o mês que geralmente, em muitas situações, ele é mais tranquilo para estudar e obter rapidamente aí durante este período a sua certificação profissional em compliance anticorrupção. Como essa procura aumenta muito, a Alec resolveu abrir essa turma que nós chamamos de turma de férias. Coincidentemente, nós vamos chegar à centésima turma desse curso. Então você pode imaginar que é um curso testado, é o curso mais antigo da LEC, é o curso que mais forma e certifica profissionais de compliance no Brasil. Por que que eu falo forma e certifica? Porque ele serve tanto para quem está começando e quer entender na prática como compliance funciona, como serve também para quem já atua no setor, mas ainda não tem a certificação, não está 100% seguro em relação ao conteúdo do exame, quer fazer o curso e se preparar melhor para o exame. Então, ele serve também para quem já atua no setor. Preciso lembrar vocês que geralmente, ainda não, para quem ainda não sabe, geralmente não, que sempre os alunos LEC têm isenção na taxa do exame de certificação. Então, tá aí. O link para a turma de férias, você faz a sua pré-inscrição e segunda-feira, logo cedo, nós vamos abrir essas inscrições para que você possa realmente concluir o processo e obter a sua vaga com descontos, bônus. Gente, quando vem esses cenários, eu aviso porque o pacote é completo. Então não perca, faça aí sua pré-inscrição e nos vemos em breve na segunda-feira com a conclusão desse processo e você ingressa na turma de férias do curso de Compliance Anticorrupção. Falei bastante, vamos ao papo. Quem está aqui comigo é a Renata Castro, que é uma executiva de compliance muito experiente e vai poder nos explicar mais sobre essa história da crise ao programa de compliance. Rê, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra te receber hoje aqui no LecCast.
Obrigada, Márcio. A honra é minha de ser convidada para conversar com vocês. Bom, meu nome é Renata, eu sou economista. Eu comecei a minha carreira muito jovem e com um viés muito financeiro, né? Fui auditora externa na EY, dali fiz um pouquinho de M&A e segui ali para a área de controladoria na Coca-Cola. Quando surgiu o Sarbanes-Oxley com o caso da Enron, eu acabei voltando para a Ernst & Young para fazer toda a parte de risco e aí... Nesse momento, eu fui implementar a SOX em milhares de empresas, né, multinacionais e acabei saindo dos números e começando aí para a parte de processo, controles e gestão de risco, né? Então, essa jornada foi uma jornada muito rica. Fiquei bastante tempo na EY fazendo isso, até que fui convidada para começar uma carreira internacional na Chevron e para ser auditora interna da América Latina. Era uma auditoria global, né? Então a gente atendia também África e Estados Unidos. E aí foi quando eu comecei a minha jornada internacional em 2004. Fiquei aí 7 anos nesse processo, aí casei, tive filhos, tive que parar de viajar. E a gente estava implementando compliance no Brasil. E aí surgiu, então, essa possibilidade de eu sair da auditoria interna e ir para a área de compliance no Brasil. E aí a gente fazia lá com controles internos, era uma mistura bem interessante. E daí surgiu de novo a chance de voltar para a América Latina, que foi o minha última passagem, saindo aí do petróleo, indo para a área de saúde, onde eu fiquei 10 anos. Que foi o lugar que a gente implantou esse programa de compliance do zero, teve monitoramento do DOJ e conseguimos a certificação depois de alguns anos aí, entendendo como que a gente ia melhorar nossos processos e sistemas para poder garantir a conformidade no mundo, né, dentro da companhia.
Rê, calma que se você conta tudo aí eu não vou ter o que te perguntar. Tô brincando com você, mas é porque esse é um resumo muito bem feito, inclusive, da história que a gente precisa contar aqui. E até eu acho importante fazer um disclaimer aqui, né? Eu tenho várias perguntas para te fazer sobre isso. Eu sei que muitos assuntos podem ser sensíveis e alguns você não possa eventualmente comentar ou responder. Então, fica absolutamente à vontade para falar só o que é público, aquilo que você pode realmente falar.
É importante.
Tá. Então, assim, fica tranquila, isso aqui é um bate-papo absolutamente descontraído, como sempre, no LecCast a gente faz. Então, o que eu quero, na verdade, é que a gente possa dividir com essa audiência a sua vivência, aquilo que você realmente experimentou e que essas pessoas que nos acompanham possam se valer desse conhecimento para que, de alguma maneira, possam aprender com a sua experiência também, né? Aprender com aquilo que você viu. Então, eu queria que você contasse, na verdade, o começo dessa história. A gente está falando de partir de uma crise. Que crise foi essa? Como é que tudo começou e vocês tiveram que encarar esse desafio de uma autodenúncia, se eu não estou enganado? É isso mesmo?
Foi isso. A gente foi muito curioso, porque também, de uma certa forma, mostra que a governança funcionou, né? Porque foram algumas auditorias internas em alguns países que aconteceram, calharam de acontecer mais ou menos no mesmo momento e com falhas importantes, eventualmente até envolvendo executivos, ao mesmo tempo por processos diferentes em diferentes partes do globo. Como era uma empresa listada em bolsa, imediatamente... Enfim, a alta liderança se reuniu e decidiu que tinha total sentido fazer uma autodenúncia, porque era o caminho mais correto, né? Então, eu não estava na empresa nesse momento, na época, eu fui contratada exatamente porque não se tinha a área de compliance, tinha, sei lá, no mundo dos profissionais. Então, a empresa aí foi, contratou vários advogados, várias consultorias e começou a estruturar o seu programa com pessoas, né? Com pessoas internas, que foi quando
Tá.
eu entrei para ajudar.
E aí a gente está falando de uma autodenúncia de um caso de corrupção mesmo.
Sim.
Tá. Legal. E aí, então, a partir dessa autodenúncia de um problema detectado relevante, vem a sua chegada e, pelo que você disse, então, com pouquíssimo agente, ou né, um programa ainda inexistente até então.
Inexistente. O primeiro desafio foi, na época, né, que a América Latina era ainda muito crua em compliance, o Brasil talvez um pouco menos, mas a América Latina era muito crua, os CEOs não entendiam o que que era o trabalho, não queriam, obviamente, ceder orçamento. Então, a primeira fase desse projeto, e aí na época eu era gerente, a gente tinha um head na América Latina, foi um trabalho que foi feito muito bem feito, de disseminar de conseguir esse espaço. Então, não tem budget, então foram feitas visitas nos países para explicar, em alguns lugares, não tem orçamento, vamos tentar pegar então alguém da área legal, ou tem algum auditor interno que tem interesse de, enfim, diversificar. Então, a gente foi começando esse trabalho de conscientização, porque vem uma bomba, de repente, 10 países têm que contratar 10 compliance officers. Não, não é assim que funciona, né? Então, o meu ex-chefe fez todo um trabalho de conversar, explicar a importância e de trabalhar com os recursos que se tinha, né? Não dava também para você querer começar a pegar o melhor compliance officer. A gente tinha muitas questões com o inglês em alguns países da América Latina, nosso programa todo vinha em inglês. Então foi um trabalhozinho assim de formiguinha, de primeiro entrar nesses países e convencer essa alta liderança, que o dinheiro era deles, né?
Claro.
Tinha a ordem lá de compliance global, mas quem pagava a conta era o país, né? Então tinha que ter um cuidado para poder fazer eles entenderem o custo do compliance é pior quando você não tem compliance, né? É aquela máxima. E aí a gente conseguiu entrar num primeiro momento com um programa bem mais simples, que era só política, etc. Vamos criar as políticas, vamos comunicar. E aí, quando operacionaliza a política, aí é que começa a ficar uma coisa mais desafiadora.
Claro. É muito interessante te ouvir falar, porque a gente prega muito na LEC, quando a gente fala dos pilares do programa, de uma maneira bastante didática, a questão do suporte da auto-administração. A gente sempre fala disso, é o ponto de partida, né? Não existe um programa de compliance em que a autogestão não acredita, se nem ela acredita, quem colaborador vai acreditar, né? A gente fala muito sobre isso e você logo começa contando essa história, que é super desafiadora, falando que havia falta de orçamento e que vocês precisariam conseguir o suporte dessa liderança para que a coisa engrenasse. É um desafio inicial fundamental, quer dizer, você está aqui provando que a gente fala algo que realmente acontece na vida real. O que que você acha que fez com que a lei, é claro, nesse momento vocês tinham um argumento importante, que era a própria autodenúncia e aquilo que vocês tinham que lidar a partir de então, né? Mas o que que você acha que trouxe um apoio importante, um convencimento fundamental. O que que você acha que levou as áreas a realmente começarem a ir na onda e entrarem realmente para apoiar a criação de uma nova área de compliance, de um programa de compliance? Você acha que foi um trabalho cultural assim, aos poucos? Vocês tiveram um grande momento que foi transformador, uma grande enfim, um encontro no internacional, houve algum ponto que você falou assim, não, a partir de agora a coisa realmente está mudando de figura?
Quando a gente chegava nos países, assim, quando a gente fez o primeiro set de treinamentos dessas políticas e começou a conversar, tanto com alta administração quanto middle management, a gente montava apresentações, a gente foi no dinheiro, né? A gente montava apresentações muito na dor, né? Então a gente tinha os dados e ali a gente mostrava de fato que toda a receita que a gente fez de uma maneira inadequada, o quanto que isso custou para a gente em multas, em penalidades. E depois, um pouco mais lá na frente, a gente chegou a mostrar os custos legais, contingenciais e assim, reputacional. Então, a gente usava muitos vídeos para poder conscientizar, porque de fato era uma coisa muito nova. Então, nesse primeiro momento, a gente foi na alta administração e foi um pouco empático, né? Do tipo, eu entendo que vocês não têm nada a ver com isso, eu entendo que vai custar dinheiro, mas é importante que vocês estejam, né, com isso funcionando, porque senão a gente vai ter uma questão lá na frente. E depois a gente foi para essa pro middle management, que era de fato garantir que as pessoas entendessem a importância, aonde que dói, como é que a gente faz para evitar que isso aconteça de novo. E aí vai naquele trabalho de formiguinha. Foi bem desafiador, porque ninguém conhecia muito o assunto.
Eu também te perguntei isso, já imaginando que você ia responder nesse sentido, porque também é uma outra ilusão que as pessoas têm, que em um dado momento alguém vai virar uma chave e a gente foi dormir num lugar e acordou em outro. Isso não vai acontecer, né? É um trabalho de formiguinha, é algo que vai acontecendo aos poucos e que a resiliência vai ser fundamental, né? A consistência, o trabalho feito ali aos poucos, ele vai ser fundamental. E aí você tocou num ponto que eu queria te perguntar mais sobre isso. Você falou de algo que me chamou a atenção. Evitar que isso aconteça novamente, né? É claro, o programa de compliance tem um papel fundamental nisso, mas o que que você pode falar mais sobre esse ponto em especial? Quer dizer, quais foram as medidas adotadas? Você começou nos dizendo que houve a criação da área, né? Eu acho que vocês partiram disso e começaram pelas políticas, logo em seguida que vocês tinham o suporte, né? Que a alta administração tinha decidido realmente que esse era o caminho. Mas quais foram os passos adotados a partir daí para evitar novos problemas similares? Você tem mais que foi feito que você pode compartilhar com a gente?
Eu acho que assim, foi de fato foi a construção da cultura, porque ali alguma coisa você consegue fazer processualmente, assim, transformando controles manuais em automáticos, mas eu acho que assim, é a cultura. A gente teve um processo mais doloroso, porque a gente teve as nossas políticas criadas, obviamente, por conta desse viés jurídico que tem o FCPA, por um set de advogados e tinha uma certa pressa, porque assim não pode simplesmente não ter, né? Então a gente acabou montando as políticas antes de fazer o risk assessment, que não foi tão bom, né? Era o que a gente tinha. Então a gente quando a gente começou a entender junto com o negócio, de repente aquelas políticas não eram tão boas, porque não tinham sido construídas dentro de um contexto completamente jurídico para atender um prazo completamente voltado para o monitor, etc. E tal. E começou a entrar no business e falar: ah, isso funciona, isso não funciona. Eu acho que trouxe esse buy-in que a gente precisava ter do negócio. Então aí todo mundo falou: não, trouxe a parceria, eles viram que a gente começou ali meio saindo da ressaca do mar, né? Todo mundo meio tomando as ondas ali. Aí quando a gente respirou, a gente pegou na mão do negócio e falou: bom, vamos junto então. Vamos junto para a gente tirar o que está excessivo aqui, para a gente tirar o que não faz sentido e colocar o que você de fato precisa. Porque aí começou a entender que a gestão de risco poderia ser algo positivo para ele também, né?
Claro.
Então, que era uma novidade. Então, eu acho que foi o grande caminho do sucesso para mim, é você conseguir construir essa parceria com o negócio, pegar na mão dele e falar: a gente está junto. Não é que eu quero dizer não para o seu negócio. Eu quero poder entender o seu negócio desde que você cria ele, para eu poder dizer para você como é que é a melhor maneira de você fazer e documentar, para a gente não ter problema no futuro. Seja de que um problema de corrupção real ou seja um problema de percepção. Porque às vezes a gente falava assim: não basta ser, tem que não basta parecer, ser, você tem que também parecer. Se soa
Claro.
esquisito e você não tem uma documentação, fica mais difícil. Então a gente foi por esse caminho. Eu acho que foi o sucesso.
É muito interessante pensar nisso, né? Quando a gente fala de proteção de dados by design, todo mundo acha normal, né? Quando a gente fala da ética by design, talvez não faça muito sentido para as pessoas, mas no fundo é o que você falou. Quer dizer, eu quero entender o negócio, eu quero entender a construção do business, aquilo que vocês estão pensando em fazer, e para a gente já pensar em fazer isso da maneira correta desde o início, né? Por que que eu vou sofrer, né? E mais ainda, né? Por que que eu vou ficar criando obstáculos ao desempenho da operação? Se depois eu vou perder todo mundo, quer dizer, eu não posso ser simplesmente a gente precisa fugir daquele lugar de prevenção a vendas, né? Como as pessoas gostam de brincar. Compliance não pode jamais ser isso, né?
Jamais.
Jamais. Tem que ser
Não,
parceiro de
eles
negócio.
entendem, né? Eles entendem que você tá ali. A gente tem um case claro que é a Venezuela.
Conta histórias, a gente adora.
Então, a Venezuela era uma coisa assim, quando a gente fez a autodenúncia, que a gente começou a cavucar outros países, né? A Venezuela tinha tinha as questões operacionais que dificultavam, faltava luz nas clínicas, então não era só uma questão de compliance. Então, quando tomou-se a decisão de sair da Venezuela, a gente não tinha corrupção ali, mas tinham red flags muito, muito importantes que, com a criação de um programa, ficava mais difícil da gente fazer negócio ali com os players, né? E então, o CEO falou: não vamos poder continuar porque pode ser que pareça esquisito. Eu falei: tá parecendo esquisito. Então vamos tentar ir para outro player. E aí, tá bom, vamos tentar. E aí eu já sabia, assim, pelo pouco que eu conhecia, que ia ser bem desafiador, porque o ambiente estava muito complicado na época, né, na Venezuela. E aí a gente conseguiu um player novo. E aí esse player novo, pô, tudo certo na due diligence, foi ao governo. E quando chegou ao governo, falou: olha, eu quero ser representante. Aí o que que o governo fez? Ah, não, então você fala com aquele player, não vem falar direto comigo. Aí a gente falou: putz, não tem como chegar aí direto, pelo menos não nesse segmento agora. E a gente falou: não, então não adianta, porque esse outro player tá cheio de red flag. Porque foi esse processo, né? E a gente começou a fazer as due diligences, e alguns a gente começou a não poder continuar. E isso foi um processo muito interessante, porque teve um player também do Caribe, que eu cheguei lá a entrevistar, que teve um problema específico no passado e resolveu esse problema, enfim, criou um programa. E aí para esse, a gente foi lá, fez uma entrevista, entendeu o programa dele, viu como que era, viu que ele tinha evoluído. E aí a gente falou: não, esse a gente pode continuar fazendo negócio. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou: nossa, eu adoro porque ver as multinacionais me auditar. E aí eu coloco mais alguma coisa no meu programa, que eu não sabia que
Aprendidos.
existia, porque era um player local, sei lá, de um pequeno país do Caribe. Então, para
Claro.
ele, que não, ele não era só distribuidor dos nossos produtos, ele tinha vários negócios, ele tinha câncer, ele tinha café, ele tinha. E aí ele tinha Nestlé, Johnson & Johnson, tinha um monte de player com ele. E aí, quando eu fui lá, ele já estava com um programa, ele teve um problema. Resolveu, ele já estava com um programa super bom, mas aí ele falava assim: ah, tá bom, vocês querem que eu faça isso? Eu falei: então tá, então a gente vai fazer. Aí ele: nossa, eu adoro quando vocês vêm aqui, porque aí vocês inventam um negócio novo, eu faço, quando vem o próximo, eu já estou com isso feito.
É maravilhoso isso, porque outra coisa que a gente já falou muito aqui, né? Que, para quem não sabe, essa é uma história clássica da disseminação do compliance no Brasil, né? As grandes empresas exigindo dos seus fornecedores a adoção de programas de compliance também, e isso se tornando uma cadeia de responsabilidade, né? Quer dizer, eu não faço negócio com quem também não tem os mesmos valores que a minha companhia, que não concorda, né? Que não age dessa maneira como nós agimos, então. É o cascateamento da responsabilidade em relação ao compliance. Então, isso é muito bonito de ouvir na prática, porque também é algo que a gente fala bastante. Você mencionou, que a construção de cultura foi fundamental na transformação da empresa, e usou um outro exemplo que até o Matheus usou aqui para falar quando a gente falou de compliance na vida real. Que assim, pô, a gente colocou as políticas em pé para começar, não tinha ainda o risk assessment, né? Análise de risco específica não tinha sido feita, mas começou a ficar em pé, quer dizer, com aquilo que dava e do jeito que foi possível, e você começou a ficar em pé em cima disso, e depois foi poder aprimorar E claro, você falou que sofreu com as questões da redação feita por advogados, muitas vezes distantes da operação, que nem tem a menor ideia do que você vive e que não conhecem a ponta de hipótese alguma, né? Eles estão sentados num escritório, sabe-se lá onde, Nova York, não sei qual, na sua situação, mas vai jogar essa política para o universo e vai falar assim: agora a Renata vai dar um jeito de fazer isso pegar. Como que foi essa história com relação às diferenças culturais? Você falou de Venezuela, quer dizer, países completamente diferentes tendo que encarar uma política de cima para baixo. Como é que foi essa história?
Tem histórias curiosas, né? Porque a gente tinha uma política de evento que fazia sentido quando você vai contratar médicos para eventos, porque a gente sabe que pode ter pagamentos indevidos aí para médicos através ou de palestras ou de eventos para que eles prescrevam mais, enfim. E nem era o maior risco que a gente tinha, mas criou-se uma política onde pedia-se que um médico, antes de ir num evento que a gente criava, né, que ele tinha que preencher um formulário enorme e pedir autorização do seu empregador para estar nesse evento, às vezes assistindo uma palestra técnica de 2 horas, 1 hora, né? Tipo, qual é, como que uma palestra técnica de 1, 2 horas vai corromper um médico que está ali passando, né? E aí, em algumas culturas, eu falava, não, mas tem que ter, porque conflito de interesse pode ser. E a gente falava, gente, isso no Rio de Janeiro nunca vai funcionar, porque na Alemanha você se programa com 3 meses de antecedência. No Rio, você está passando ali, tem um evento, e o congresso tem a ver comigo, vou entrar. Falei, gente, mas a gente não pode fazer, ao invés de montar todo esse processo, que talvez faça super sentido na Alemanha, que talvez preencha um risco específico na Alemanha, de alguma legislação local, a gente não pode fazer um e-mail onde a gente coloque, por favor, atente para um possível conflito de interesses com o seu empregador, quando você assistir essa palestra técnica, não vai cobrir o risco dentro da cultura. Nossa, aí eram discussões que varavam madrugada.
Não, eu posso imaginar, é muito desafiador mesmo essa questão cultural, né? Um exemplo que a gente já ouviu muitas vezes em sala de aula são países em que havia dificuldade no convite para médicos, por exemplo, quando vinha o pedido de acompanhante, né, para vir marido junto, quando, por exemplo, é uma médica, porque em algumas culturas a mulher não poderia sair ali desacompanhada do marido numa situação, né, países que tem uma tradição nesse sentido. É difícil não flexibilizar as coisas, né? Querer acreditar que a bola vai entrar no quadrado, a qualquer força ali, você vai dar um jeito de empurrar ela. Não vai dar certo isso, né?
Não funciona. Tem tudo para dar errado. E mais, deixar fazer gastar energia, tempo e recurso em reuniões para discutir com o business e com a corporação, e você fica ali naquela bola quicando e não vai chegar num consenso, porque a discussão tem que sempre ser: olha qual é o risco que você quer cobrir. Esse risco pode ser inexistente no meu país por diversas razões, não só uma razão regulatória, às vezes uma razão cultural, né? E por que que eu vou ter que fazer a mesma coisa que você faz? Vamos discutir o risco e não a política? Quando a gente começa a falar nesse nível, a gente começa a ficar com uma discussão mais rica e que vai levar a alguma solução.
Claro, faz muito sentido que seja assim, né? Porque criar solução para problema que não existe já é um caminho ruim. E depois, criar uma série de obrigações que não serão cumpridas, isso só leva a um sentimento de que aquilo não serve para nada, né? Que aquilo foi feito simplesmente para dificultar um pouco mais a minha vida, que é algo que a gente tem que lutar contra com todas as nossas forças, né?
Sim, não faz... desafio.
É um grande desafio. Pensando em desafios nessa jornada toda, algo que vem à minha cabeça, eu estou um pouco preocupado com o tempo aqui, eu sei que você tem outros compromissos na sequência, mas quero falar um pouco...
Ensaio da banda de rock.
Ensaio da banda de rock, isso não
deve
dá para ter.
Tocar sábado, aí o pessoal falou, ninguém pode faltar, eu falei, ai meu Deus do céu. O
que você faz? Você canta, né?
Eu canto. É.
Que legal. A gente precisa fazer a banda do Compliance. Tem o
Com
Lucena. O Lucena é todo envolvido com música também. Vamos juntar. O congresso do ano que vem vai ter show, gente. Já vou armar essa história aqui. Mas o que eu queria dizer é que a gente precisa falar um pouco. Eu queria falar um pouco também sobre o caminho para a certificação, que é algo que você falou que foi alcançado ao final dessa jornada. Como funciona essa história na prática, né? Na prática, quer dizer, autodenúncia, um problema grave, uma estruturação de um programa de compliance que precisa ser reconhecido ali ao final, as suas práticas vão ser verificadas. Como foi com vocês esse acompanhamento e os passos até alcançar um ok no, ó, aqui missão cumprida?
Então, ele é desafiador por si só, porque geralmente você faz autodenúncia, dependendo de, eu acho que depende um pouco de como que está aí o fluxo de situações que o DOJ está olhando, ele volta para você para pedir para fazer os testes, ou para as reuniões, né? As reuniões que você vai a Washington, fala, explica o que que você fez, apresenta seus KPIs, etc. E aí, quando você vai e você não consegue convencê-los de que você realmente tem um sistema eficaz de monitoramento e de controle, ele volta e te designa um monitor.
Claro.
Esse monitor costuma ser um advogado, e esse advogado, obviamente, subcontrata empresas de consultoria financeira para poder fazer toda a verificação de vouchar, todas as notas, olhar controle, ver se as coisas têm a documentação adequada, etc. Então, quando você recebe esse monitor, é porque você não passou na primeira prova. E qual é o desafio? O desafio é que você tem pouco tempo. E a gente sabe que um programa não se constrói do dia para a noite. Você tem que fazer a política, depois você tem que disseminar, depois você tem que ver se ele foi de fato feito na prática, depois você tem que testar e tem que funcionar. Então, às
Claro.
vezes, a quantidade de tempo que você tem não é suficiente. A gente tinha um agravante que era muitos business diferentes. Então, assim, uma coisa é você operar uma clínica, outra coisa é você vender uma máquina, a outra coisa é você operar um chão de fábrica. Então, eram processos muito complexos e completamente diferentes. Então, quando você tem uma situação dessa, assim, empresas que crescem inorganicamente por aquisições, então você tem, demora tempo para você, enfim, criar a cultura ali, integrar sistemas, dificulta para você provar que você tem globalmente a coisa funcionando bem. Então, acho que esse foi o primeiro desafio. Depois que a gente percebeu isso, a gente acabou montando sistemas. Ah, qual é o risco que você quer cobrir? Ah, então a gente foi internamente, montou alguns sistemas tipo de controle de gastos com médicos, que isso não importa se o médico vai atender na clínica, se ele vai comprar sua máquina, é isso que você quer saber? Quanto que eu paguei para o médico? E aí a coisa foi melhorando, porque se a gente fosse fazer o ótimo, a gente não ia conseguir. Então foi isso, assim, eu acho que foi uma questão de entender quando o monitor entrou, entender o que que a gente de fato precisa ter para ser certificado. E aí o
Claro.
monitor foi mais cirúrgico. Ó, eu quero isso, eu quero esse controle sobre presentes, eu quero esse controle. Eu não quero saber do seu processo, como você chega ali para dar o presente. E porque vai ser diferente em cada linha de negócio. Eu quero que você garanta para mim que você não dá um presente extravagante. Pega um sistema e puxa os dados e faz uma análise crítica. E assim a gente foi para cada item crítico e conseguiu certificar. Porque no início você fica meio batendo cabeça, né? É meio um mundo de informação para você organizar.
Claro, posso imaginar, é difícil ter um norte com um desafio tão geral, né? Tão generalizado, né? Algo que penetra camadas importantes da organização. Se realmente você não tiver um objetivo claro, é difícil você chegar num resultado prático, né? E você mencionou KPIs. O que que você pode dar de exemplo de KPIs que foram relevantes de acompanhamento, assim, claro, assim.
Mais difíceis, Eu acho que eles gostavam muito de ver exatamente isso, né? Muitos, pontos de auditoria quanto, relacionados a compliance, com quanto tempo se fechavam, repetições dos mesmos pontos de auditoria, velocidade da due diligence, número de investigações, tempo de solução dessas investigações, pediram também muito quantas vezes você treinou a sua força de trabalho numa situação de investigação que você encontrou. Então, tinha várias coisas que eles queriam assim que a organização apresentasse para a força de trabalho o resultado de uma investigação, ou seja, assim, esse é o meu programa funcionando, não façam isso. Tipo, porque no início, quando a gente pisou lá, ninguém entendia o conceito de conflito de interesse. Então, a gente tinha, por exemplo, a gente tinha um consultor que ficava num país e que ele simplesmente fazia meio que um networking e tal. A gente falou, não, mas o que você entrega para a gente de relatório? Você tem que ter um relatório dizendo o que foi que você fez, com quem você falou, quais foram os resultados alcançados, porque senão parece que você vai sempre falar para as pessoas comprarem os nossos produtos, seja na sua no hospital que você trabalha, público, pior, ou no hospital privado que você trabalha, ou na universidade que você dá aula, porque a gente te paga um FII. Então, assim, eu entendo que a gente tem produtos de qualidade, porque isso era uma grande questão. A gente era um player importante com muita qualidade. Não, mas seus produtos são os melhores. Eu só falo de vocês que são os melhores, porque eles são os melhores. Eu falei assim, eu sei.
Que serviço é esse, né? Que serviço é esse?
Que serviço é esse? Vamos documentar aqui. Ah, então tá. E para entrar na cabeça de pessoas que não estão acostumadas, era difícil. Você via ali claramente que não tinha má fé, que não tinha um quid pro quo, mas não tinha documento, não tinha processo. E aí a gente falava, não, tem que ter. Então, eu acho que esse, eu acho que o monitor queria era essa retroalimentação para garantir que de fato a implementação do programa era uma coisa orgânica e viva dentro da organização, entendeu?
Claro. É o que você falou no começo do papo, né? Não basta ser, tem que parecer. A gente usa muito essa história da mulher de César, né? Porque no final é isso mesmo. A pessoa podia ser bem intencionada, fazendo um bom trabalho de divulgação da marca localmente em um determinado local, mas qual é o trabalho? Qual é a operação? Quais são os resultados? O que que você entrega? O que que você efetivamente fez em nosso nome aí na ponta? É algo que eu preciso pelo menos me interessar em saber, né? Não dá para ficar à mercê da boa fé de um terceiro que realmente pode tomar decisões equivocadas. Para a gente caminhar para o fim, eu quero te perguntar o seguinte: eu vou fazer a pergunta meio chavão aqui, assim. Se eu fosse te falar, o que que você falaria para a Renata lá de trás? Mas para ser mais específico, eu queria que você falasse assim. Para alguém que está vivendo algo parecido, sentado na cadeira de compliance, pensando, meu, Renata passou por coisa que eu provavelmente vou passar também. O que você pode falar para essa pessoa? Quais são suas recomendações para quem está sentado na cadeira de compliance diante de algo que pode se tornar um problema grande, que leve a uma jornada parecida com a sua? O que você diria?
Eu diria, garanta que você tem todos os players na sala na hora que você vai criar uma política e criar um procedimento e uma regra. Tinham questões que as pessoas, nessas políticas que a gente vinha, às vezes falava assim, legal precisa aprovar isso. Aí eu falo, mas legal sabe que tem que aprovar? Legal vai aprovar o quê? Então, assim, é isso, né? Eu acho que é fato risk assessment antes, com os players na sala, porque para você entender a dor de cada um e o que cada um pode contribuir, porque não adianta você estar numa posição, eu sou o compliance officer, eu vou criar todas as políticas porque eu quero acabar com esse risco. Não. Senta com a operação, entenda de fato aonde você pode trazer benefício para você poder fazer criar o controle que você precisa, tendo o conforto que você precisa, sem ser disruptivo para o negócio, porque senão a gente passa de fato a mensagem de, pô, esse cara não quer me ajudar, quer mandar uma regra, e não é. Então eu acho que sentar com os players, ser empático, escutar, porque eu acho que isso vai trazer. Certamente, quando você tiver que falar não para esse negócio, porque realmente não dá, porque eles podem ser bem criativos, viu? Aí você fala assim, não, cara, aqui não dá por causa disso, mas ó, já deixei ali, já deixei aqui, você entendeu que ali, aqui a gente consegue viver? porque não vai soar mal, não é ruim e tal. Aqui já não dá. Aqui não tem como justificar. E aí isso traz um. Eu acho que sai, você sai do Ivory Tower e você vai para a operação, e aí você vai conseguir com que as áreas te vejam como parceiros. Acho
Claro.
que é o
Não.
grande.
Dica maravilhosa e algo que eu penso muito, assim, na maioria das vezes, alinhamento de expectativa é algo que só vai te trazer vantagem, né? Se você já combinar como vai ser, não tem dúvida depois. Como eu falo aqui em casa, o combinado é o combinado. Então não tem talvez, né? É algo importante
É isso.
ter todo mundo na sala. Gostei disso, Rê. E aí, dica de leitura para a gente fechar a nossa tradição é recomendar algo que você leu e que pode ser interessante para nossa audiência também. O que que você recomenda para que a turma leia também?
Estava conversando com você mais cedo, eu não sou muito de ler livro técnico, né? Então, por acaso aqui está atrás de mim a minha trilogia preferida, que é essa do Ken Follett, da Eternidade por um Fio. Ele fala sobre a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e a Guerra Fria. Ele põe contextos, fatos históricos dentro de um contexto pessoal de pessoas de várias nacionalidades interagindo, dentro ou da nobreza ou da pobreza extrema. E aí ele faz esse encontro de vários personagens de nacionalidades diferentes, vivendo esses fatos históricos de uma maneira muito extrema, que são as guerras, né? Então eu acho fascinante. É difícil eu ter um livro ou uma música preferido, mas esse está no meu top 10.
E é uma trilogia, o nome é Eternidade por um Fio, é isso?
Isso.
Eternidade por um Fio, muito bom. Para quem quiser te encontrar no LinkedIn, é um canal legal para bater papo ou conectar?
Certeza, certeza.
Renata Paula de Castro e Silva, é como você está no LinkedIn, correto?
Isso.
Ótimo. Obrigado demais pelo papo. Foi um prazer te receber aqui. Quando o papo é bom, o tempo voa, né? Parece que a gente está falando há 10 minutos, mas nosso episódio já se foi. Valeu, brigadão.
Obrigada. Beijo.
Tchau, bom ensaio para você. Valeu. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Lembre-se, estamos neste momento com as pré-inscrições abertas para a turma de férias do curso que mais certifica profissionais de compliance neste pequeno país chamado Brasil. Tá aqui, ó. Vou deixar que de pequeno não tem nada, né? Só porque ficou bonita a frase, mas vou deixar de novo aqui no chat do YouTube, estará também na descrição do episódio. Você pode fazer a sua pré-inscrição na próxima segunda-feira. Esta turma de férias será formada, ou seja, os pré-inscritos serão chamados a concluir o processo de inscrição com descontos, bônus. Olha, eu vou te falar, não perca. Se você está considerando aí em algum momento, tirar a certificação CPCA seria bom para minha carreira, é algo que eu gostaria de fazer, quero fazer meu primeiro curso, quero obter a certificação, serve para os dois cenários. Clique no link aí embaixo, faça sua pré-inscrição, tem todas as informações lá na outra página. Fiz um vídeo especialmente para vocês, explicando mais sobre essa oportunidade. Mas é isso, turma de férias é um momento de pegar esse conteúdo, tirar aquele plano do papel, conquistar a sua certificação e dar início ao segundo semestre da sua carreira. É isso que nós estamos prometendo com essa turma de férias, é isso que nós vamos entregar. Gente, obrigado pelo papo de hoje, que realmente foi muito enriquecedor. Obrigado pela presença de todos que estiveram conosco aqui ao vivo. Like no vídeo, like aí, nas suas mídias de áudio, qualifique o LecCast na sua mídia de áudio, você nos ajuda bastante. E é claro, siga a Lec nas mídias sociais. Eu sei que muita gente que nos assiste aqui no YouTube ainda não nos segue. E é muito legal, porque quando você segue, você pode ativar o sininho para receber as notificações quando os novos conteúdos estiverem no ar. Obrigado, um grande abraço e nos vemos aqui na próxima terça-feira, sempre às 18 horas e 18 minutos. Fui, valeu!